Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Sancionadas leis de proteção às mulheres.
Punição mais dura para quem cometer violência psicológica usando inteligência artificial, como criação de vídeos, fotos ou áudios falsos.
Tornozeleira eletrônica poderá ser usada em agressores no caso de violência doméstica e familiar.
Que as mulheres brasileiras saibam que aos poucos elas estão ganhando proteção contra qualquer violência contra elas.
E ainda, é lei, gravidez e adoção não podem interferir no processo de seleção para a bolsa de estudo e pesquisa.
Você vai ouvir também, aposentados e pensionistas que tiveram desconto ilegal na folha de pagamento vão ser ressarcidos.
Investigação vai apurar quantas pessoas foram vítimas de fraude. Luana Karen.
Para apurar as irregularidades, foram suspensos todos os acordos de cooperação técnica entre as entidades e o INSS.
E na entrevista de hoje, conversamos com o presidente de Itaipu, Enio Verri.
Ele falou sobre a contribuição da empresa na produção de energia limpa e também no preço da tarifa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais proteção para as mulheres.
O presidente Lula sancionou 3 leis sobre o combate à violência e proteção de direito das mulheres.
Como em crimes virtuais e uso de tornozeleira eletrônica pelos agressores.
Quem explica é a repórter Márcia Fernandes.
Os 3 projetos de lei sancionados reforçam a proteção contra a violência e a defesa de direitos das mulheres. Um deles altera o Código Penal e agrava a pena para casos de violência psicológica cometidos com uso de inteligência artificial. É o que acontece, por exemplo, quando alguém cria uma imagem falsa e íntima de uma mulher, como uma montagem nua, para constrangê-la ou ameaçá-la. A pena para esse tipo de crime é de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. Mas, se for comprovado o uso de inteligência artificial ou outras tecnologias, a punição pode ser aumentada em até 50%. O projeto também prevê aumento de pena em casos de divulgação de cenas de estupro, pornografia ou sexo. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou que a lei é um importante passo na luta contra as fake news.
Inclui dentro da questão da Lei Maria da Penha e vai avançar principalmente a violência psicológica, as violências, né, em que se trata as redes sociais e as fake news.
Outro projeto sancionado nesta quinta-feira altera a Lei Maria da Penha e permite que em casos de violência doméstica e familiar, os agressores sejam monitorados eletronicamente durante a aplicação de medidas protetivas. Na prática, o agressor poderá ser obrigado a usar a tornozeleira eletrônica enquanto a medida protetiva estiver em vigor. E tanto a vítima quanto as autoridades devem ser alertadas se o agressor se aproximar. O presidente Lula destacou que o projeto é um passo importante para garantir a paz dessas vítimas.
Que as mulheres brasileiras saibam que aos poucos elas estão ganhando proteção. Essas leis aqui, elas são apenas o início para que a gente possa fazer com que os seres humanos, independentemente, sabe, da cor, da raça, da idade, do gênero, da religião, se respeitem.
A terceira lei sancionada garante mais igualdade para mães e pais que buscam bolsas de estudo ou financiamento em universidades ou agências de pesquisa. A lei proíbe qualquer forma de discriminação por motivo de gravidez, parto, nascimento de filho ou adoção em processos seletivos acadêmicos. Reportagem Márcia Fernandes.
E a igualdade de gênero foi colocada hoje em debate durante a reunião dos BRICS, Grupo Econômico de Cooperação do Sul Global.
Entre os temas estavam empreendedorismo, governança digital e empoderamento das mulheres.
As discussões envolvem os 11 países do Sul Global que compõem o grupo.
Do lado do Brasil, foi ressaltado pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o enfrentamento aos vários tipos de violência política, econômica, psicológica, a que as mulheres ainda sofrem em todo o mundo.
E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou que as mulheres são prioridade nas políticas públicas do governo federal.
As mulheres são as principais beneficiárias dos maiores programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que beneficia 21 milhões de famílias, dos quais 86% são chefiadas por mulheres. Minha Casa Minha Vida, em que 90% dos 8 milhões das casas contratadas desde o início do programa estão em nome das mulheres.
A Controladoria Geral da União anunciou que os aposentados e pensionistas do INSS que foram lesados por fraude receberão os valores de volta.
A CGU e a Polícia Federal realizam uma investigação que apura descontos indevidos nos benefícios dos segurados.
Todos os aposentados e pensionistas que tiveram desconto ilegal na folha de pagamento vão ser ressarcidos integralmente. Dos mais de 40 milhões de beneficiários do INSS, 6 milhões têm algum tipo de desconto na folha de pagamento. Débora Floriano, diretora de Orçamento, Finanças e Logística do Instituto Nacional do Seguro Social, explica que o governo trabalha agora para identificar os que foram vítimas de fraude.
Nós traremos oportunamente um plano onde serão abordadas, onde serão tratadas todas as informações para, em seguida, uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios dos nossos segurados.
Para apurar as irregularidades, foram suspensos todos os acordos de cooperação técnica entre as entidades e o INSS. E os descontos já lançados na folha de maio não serão repassados às associações, como explica o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.
Esses recursos descontados em maio dos aposentados não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então já dá para dizer com muita clareza que a partir de agora nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento.
Para saber se foi descontado indevidamente, o aposentado ou pensionista pode consultar o aplicativo Meu INSS. Dúvida gerais também podem ser tiradas pela central do INSS no telefone 135. As investigações apontaram que entre 2019 e 2024, criminosos teriam fraudado informações de aposentados e pensionistas com a finalidade de realizar descontos no pagamento dos segurados. As movimentações irregulares foram identificadas pela Controladoria Geral da União em 2023 e, após auditoria, denunciadas à Polícia Federal. Em menos de um ano, a partir das denúncias, os agentes conseguiram deflagrar a operação, que resultou no afastamento de agentes públicos e no bloqueio de cerca de 2 bilhões de reais das entidades. Reportagem Luana Karen.
Além de ser uma das maiores geradoras de energia do planeta, a Itaipu Binacional atua para assegurar preços mais acessíveis na conta de luz do consumidor brasileiro.
E o trabalho para a produção de energia limpa será apresentado durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém.
Sobre esses e outros assuntos, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, esteve aqui no estúdio da Voz do Brasil e conversamos com ele. Vamos ouvir. Diretor, a Itaipu é uma das maiores geradoras de energia do planeta. De que forma isso impacta a vida dos cidadãos na ponta? É garantia de bandeira verde, ou seja, de energia mais barata, por exemplo?
Mais barata e de qualidade. Hoje a Itaipu entrou no Guinness Book, é a usina que mais produziu energia no mundo. Para você ter uma ideia, o que a Itaipu já produziu de energia dá para iluminar todo o planeta por 43 dias. E ela produz uma energia limpa, porque é hidrelétrica, e principalmente o preço da produção, o custo, faz com que a energia seja muito mais barata do que as outras. Hoje, a Itaipu produz a terceira energia mais barata, e o que é importante, além de ser barata, ela consegue manter o preço. Para os anos de 23, que já foi, 24, que já foi, 25 e 26, a Itaipu não subiu e não vai subir o preço da sua tarifa.
Então é possível dizer que essa sucessão de bandeiras verdes tem colaboração da Itaipu?
tem colaboração direta. A Itaipu, principalmente depois de 2023, quando zerou a sua dívida, conseguiu baixar em 26% o valor da tarifa. Essa redução do preço da tarifa, somado ao não aumento em 4 anos, implica diretamente na vida de quem está nos ouvindo agora. Por isso, o que nós temos de participação no Brasil não é pouco. 10% de toda a energia que é produzida no Brasil é de Itaipu. E esses 10% chegam na sua casa cada dia mais barato.
E existe uma ideia de continuar expandindo essa produção, diretor?
A Itaipu ela foi feita há 50 anos. É uma usina gigante, aliás, estão convidados todo o Brasil a conhecê-la. É uma coisa assim fantástica. E ela, a capacidade de produção dela sempre pode ser alterada por conta da inovação tecnológica. A ciência avança, você sempre pode melhorar os equipamentos e aumentar a produção. Mas a gente pode aumentar a produção de energia elétrica também com energia solar. A Itaipu é a única usina do Brasil que tem o reservatório, que é muito grande. São mais de 170 quilômetros de reservatório. E nesse reservatório nós estamos colocando placas solares em cima. Consequentemente, a gente produz pela hidroeletricidade e pela energia solar. E a soma das duas faz com que a energia seja muito mais barata e possa chegar em maior quantidade ao país. A ideia é que a cada dia a Itaipu esteja mais presente na casa da população em número de pessoas, que isso é fundamental, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas recebendo energia barata e, principalmente, com a garantia que o olhar para o futuro lhe terá mais energia e cada dia com preço menor.
E esse olhar para o futuro é uma energia mais limpa.
Nós somos o Brasil, é modelo no mundo de produção de energia. Enquanto você tem países, a Alemanha produz o carvão ainda. Tem países que estão usando a energia nuclear. O Brasil não, é só a hidrelétrica, ou seja, a usina hidrelétrica. E usamos muito também a energia solar e a energia fotovoltaica, ou seja, a eólica, ou seja, a energia do vento, do sol e da usina. Então o Brasil é um grande produtor de energia limpa e barata, com uma diferença. Tanto a solar como a eólica, as duas, se o tempo fechar para chuva ou ficar à noite ou parar de ventar, essas outras duas não produzem. Quem garante energia firme na economia brasileira é a hidrelétrica. A Itaipu, portanto, é a bateria do Brasil. Quando chega 5 horas da tarde, que fica escuro, e o vento para, quem garante a energia elétrica na sua casa, quando você liga a televisão ou liga a luz à noite, é a Itaipu. Hoje, a Itaipu é considerada a grande bateria do país, inclusive influenciando em toda a América Latina.
Pois é, mudanças climáticas, transição energética estão diretamente relacionadas, né? E nós estamos aí às vésperas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em novembro, em Belém. O que, que a Itaipu vai mostrar de iniciativa nesta grande reunião?
A nossa usina, a usina de Itaipu, é um modelo no mundo de transição energética. Nós temos, nesses 50 anos de idade, participado de todas as COPs que já tiveram em todas as partes do planeta. A Itaipu é frequentemente convidada para dar palestras, primeiro pela sua característica. Olha que interessante, no mundo todo, a água é motivo de guerra. A Itaipu provou que a água pode ser motivo de paz e desenvolvimento, que tinha uma briga entre Brasil e Paraguai sobre a propriedade do rio. Uma vez entrou uma guerra entre os dois países, o que houve foi a construção da usina que permitiu com isso que se tivesse paz e produção de energia e desenvolvimento. Mas além disso, para manter a usina funcionando, você tem que manter o reservatório funcionando. Portanto, nesses 50 anos, tem investido muito na preservação. Nós chamamos de política socioambiental. E socioambiental é importante, e escute bem a nossa população, porque gera defesa do meio ambiente, mas gera renda. Porque quando você faz um investimento, por exemplo, para que as cooperativas de recicladores, eles consigam reciclar melhor, consigam ganhem um caminhão da usina ou ter uma assessoria da usina, eles passam a preservar o meio ambiente e passam a ter uma vida melhor, porque tem um salário melhor. Então, as políticas socioambientais de Itaipu, ao mesmo tempo que preservam o planeta, que criam educação ambiental, que asfaltam a estrada rural, que atende, no nosso caso, 11 milhões e 300 mil pessoas na região que ela atua, ela melhora a qualidade de vida da população. Ou seja, é possível produzir energia elétrica barata, de qualidade, defender o meio ambiente e gerar desenvolvimento e qualidade de vida.
São iniciativas que vão ser levadas à COP30, mas a Itaipu não vai parar só lá na COP30, nesse período, né?
A Itaipu não para nunca, né? A COP30 é um modelo importante para o Brasil. porque nós vamos mostrar para o mundo, primeiro, que nós sabemos preservar e estaremos na Amazônia para mostrar isso. Vamos mostrar que somos capazes de produzir energia limpa e barata, de qualidade, mostrando o trabalho de Itaipu e as outras usinas hidrelétricas que temos. Vamos mostrar que produzimos energia barata e limpa, mostrando as eólicas e fotovoltaicas. E, ao mesmo tempo, vamos mostrar que, para fazer tudo isso, é preciso que o mundo, que os outros países, também invistam para fazer essa manutenção e a transição que nós vivemos. A gente vive hoje numa grande crise climática. O que está acontecendo em São Paulo com frequência, ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou o que acontece em outras partes do Brasil, isso é resultado de uma grande crise climática. E você só resolve a crise climática com a transição energética. E a Itaipu, ela sabe como, nesses seus 50 anos, como participar diretamente e contribuir para que essa transição energética gere qualidade de vida, mas também qualidade de renda para toda a população do Brasil.
Muito bem, nós conversamos com o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Verri, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, diretor, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, um grande abraço a todas e todos.
Saúde nas escolas. A vacina está indo direto nas escolas para imunizar mais de 30 milhões de crianças e adolescentes.
A campanha deve chegar a cerca de 110 mil unidades educacionais do país.
Uma facilidade para os pais e responsáveis colocarem em dia a caderneta de vacinação dos filhos.
Em 2022, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, soltou um alerta. 3 em cada 10 crianças brasileiras estavam com vacinas atrasadas. O Ministério da Saúde fez uma força-tarefa para conscientizar sobre a importância da vacinação. E com a ajuda de um personagem muito popular, o Zé Gotinha, o Brasil conseguiu recuperar as coberturas vacinais. Dos 16 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, houve aumento na cobertura de 3 vacinas. Mas ainda há muito trabalho a ser feito e uma das estratégias adotadas pelo governo neste mês de abril é a campanha de vacinação nas escolas. O objetivo é imunizar alunos da educação infantil ao ensino médio. O apelo é do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O pai, a mãe, o responsável pode autorizar a vacinação dos seus filhos dentro da escola. As unidades de saúde vão até lá. Ou vacinar na própria escola ou levar até a unidade básica de saúde mais próxima. São mais de 30 milhões de crianças que serão vacinadas até 15 anos de idade, em mais de 110 mil escolas espalhadas por todo o país.
Matheus Rodrigues, de 10 anos, mostra com orgulho a caderneta de vacinação toda preenchida. Na campanha realizada na sua escola em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, ele tomou as vacinas que ainda faltavam.
Febre amarela e HPV. É importante para a gente não pegar doença e não dar doença para os outros.
A mãe de Matheus, Tainara Rodrigues, considerou uma facilidade tanto resolver tudo no mesmo espaço.
Correria que a gente vive, né? Quando você tem a oportunidade de deixar seu filho na escola e ao mesmo tempo imunizar ele, né? Para mim foi muito fácil e muito rápido e bem importante.
A diretora da escola, Tatiana Emídio, contou que a campanha mobilizou todo o corpo de estudantes, pais e professores. Ela destacou a praticidade e o conforto dessa medida.
Tinha muitas crianças com a vacina atrasada, pais assim que não sabem mesmo, não acompanham todo dia, porque você não para pegar o cartão e falar assim, nossa, que dia que vai ser, com qual idade, né? Mas aí vem aqui, confere, coloca em dias e ele aproveita, né? A comodidade que é, sem contar que aqui é um espaço que as crianças sentem segurança.
Uma novidade deste ano é que o governo está disponibilizando a carteira de vacinação digital. Para isso, basta acessar o aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Graciele Bittencourt.
Levar arroz da agricultura familiar e dos povos tradicionais para pessoas em situação de insegurança alimentar.
É o programa Arroz da Gente da Conab que entregou hoje 53 toneladas do grão em Sergipe.
No município de São Cristóvão, em Sergipe, quase 9 mil famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar serão beneficiadas com a entrega de mais de 50 toneladas de arroz pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no âmbito do programa Arroz da Gente. O alimento vai ser destinado aos brasileiros que mais precisam, como destacou o presidente da Conab, Edgar Preto.
53 toneladas. toneladas nessa compra inicial, de um total de quase 200 toneladas que compõem o projeto Arroz da Gente aqui no Sergipe, e está sendo distribuída para várias entidades que estão organizadas em cozinhas solidárias.
Entre as instituições beneficiadas está a Cozinha Solidária Daniela Bispo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A coordenadora da cozinha, Maria das Graças Santos, comemora esse reforço, que vai ajudar a alimentar cerca de 200 pessoas por dia.
Arroz, que sempre nos ajuda a alimentar 180 a 200 pessoas de segunda a sexta, e a garantia que pelo menos uma alimentação diária esse pessoal tem, porque é o pessoal de rua, é o pessoal de baixa renda.
O programa Arroz da Gente busca ampliar a produção do grão no país, com foco em povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares, e oferece incentivos como crédito com juros menores e garantia de comercialização. Parte da produção que foi entregue nesta quinta-feira veio do trabalho da Associação dos Pequenos Agricultores do Estado de Sergipe. Para a agricultora Lenilce dos Santos, o programa ajuda a melhorar a produção e a vida dos trabalhadores do campo.
Está possibilitando essa estrutura que a gente até então não tinha, de possibilidade de comercialização, de acompanhamento, de assistência desses produtores, tem conseguido fazer com que o nosso povo ele consiga andar com as próprias pernas.
No total, o programa vai atender 40 mil famílias em 257 municípios de 16 estados do país. Reportagem Gabriela Noronha.
Plantar bem, fazer uma colheita apropriada, armazenar e vender a produção.
Conhecimentos essenciais para quem vive no campo e que agora serão levados a mais de 8 mil famílias rurais das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Um investimento de mais de 30 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Michele Ornelas de Matos é assentada da reforma agrária há 10 anos e vive exclusivamente do campo. Numa área de 5 hectares na zona rural de São Sebastião, no Distrito Federal, ela e o marido colocam a mão na terra para cultivar batata doce, couve, alho-poró, salsa, pimentão, cebolinha e outras hortaliças. Toda a produção já tem destino certo, os programas do governo federal.
Hoje, tanto a gente vende para alimentação escolar, para o PNAE, como para o PAA, que hoje é administrado pela Emater, e pelo PA Conab, que é administrado pela Conab.
Na propriedade de Michele, tudo é produzido de forma orgânica, com rotação de cultura e o aproveitamento de um mesmo espaço por diferentes variedades. Toda essa expertise, do plantio à venda, ela adquiriu graças ao Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o governo está investindo 31 milhões de reais para levar capacitação a outros produtores rurais das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Um edital está aberto para selecionar entidades parceiras que façam essa ponte, como explicou o presidente da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Jefferson Coritec.
Esperamos que nós consigamos melhorar ainda mais a vida do agricultor, fazendo ele, ensinando, proporcionando que ele possa plantar melhor, colher melhor e vender melhor e gerar renda para a família e subsidiar a vida dele no campo.
Com as novas contratações, serão beneficiadas 8.850 famílias entre agricultores rurais, pescadores, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais. Atualmente, a ANATER está executando 5 chamadas públicas que alcançam cerca de 27 mil famílias em todas as regiões do Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O presidente Lula nomeou e deu posse na manhã dessa quinta-feira ao engenheiro Frederico de Siqueira Filho no cargo de ministro das Comunicações.
Frederico dirigia a Telebrás e, em carta aberta, afirmou que tem o compromisso de manter e ampliar os projetos que já vêm sendo desenvolvidos no ministério.
O novo ministro quer ampliar a conectividade das escolas públicas, o acesso ao 5G, conectar comunidades na Amazônia e outras ações.
E estas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende julgamento sobre limites para quebra de sigilo de buscas na internet.
Empresa de ônibus terá que pagar indenização após trabalhador ingerir catalisador pensando ser água tônica.
TSE reafirma compromisso com a inclusão no Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento que vai definir os limites para a quebra de sigilo de usuários da internet com base em pesquisas feitas em sites de buscas.
O ministro Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Marcelo Della Libera.
O caso é analisado em um recurso apresentado pela empresa Google contra uma ordem judicial que obrigou a entidade a fornecer os registros de IPs e os identificadores de dispositivos de todos os usuários que, na época do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, fizeram buscas relacionadas a parlamentar. O recurso tem repercussão geral reconhecida, o que significa que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal vai estabelecer balizas para o uso de dados de navegação em investigações criminais em todo o Brasil.
O Conselho Nacional de Justiça celebrou os 15 anos do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, na abertura da 8ª Jornada de Direito da Saúde ocorrida hoje.
O FONAJUS foi criado em 2010 e tem por objetivo viabilizar saídas coletivas para o elevado número de processos relativos à saúde pública e privada.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que esse é um dos temas mais difíceis e complexos com os quais o judiciário tem se deparado, pelo volume e pelas escolhas trágicas envolvidas.
Segundo Barroso, se está havendo judicialização na área da saúde, é porque instâncias que deveriam estar funcionando não estão agindo.
Se credor tem pedido de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado, ele terá de pagar honorários ao advogado da parte contrária, ou seja, a chamada verba sucumbencial.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A desconsideração da personalidade jurídica faz com que os sócios respondam pessoalmente por dívidas da empresa. No julgamento, uma empresa foi condenada a pagar 10% em honorários sucumbenciais após a justiça rejeitar o pedido para incluir membros de uma sociedade em ação de cobrança. A Corte Especial do STJ negou o recurso especial da empresa, avaliando como irrelevante que a desconsideração não esteja no rol de fatos geradores de honorários. Além disso, levou em conta o trabalho efetivamente feito pelo advogado nessa situação. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa de ônibus que terá de pagar R$ 250 mil aos herdeiros de um trabalhador que ingeriu catalisador pensando ser água tônica.
Na ação, o inspetor de tráfego disse que bebeu o líquido de uma garrafa PET que estava na geladeira do almoxarifado, achando que fosse água tônica. Ele ficou em coma por 23 dias e foi afastado pelo INSS por 6 anos. Durante a tramitação do processo, o trabalhador faleceu.
A justiça concluiu que as duas partes contribuíram para o acidente e, por isso, a empresa foi condenada a pagar indenização.
A ré recorreu, mas a primeira turma do TST manteve o valor da reparação.
TSE reafirma compromisso com a inclusão no Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, celebrado hoje.
Justiça Eleitoral adota ferramentas para garantir que pessoas com deficiência auditiva possam votar. Fábio Ruas.
A implantação do uso de Libras na urna eletrônica desde 2022 é uma realidade que facilita o voto das pessoas com deficiência auditiva. Os intérpretes aparecem no canto inferior da tela e informam os cargos em votação. Além disso, o portal tse.jus.br conta com um simulador de votação com instruções em Libras. Até março deste ano, a Justiça Eleitoral registrava mais de 298 mil eleitores com deficiência auditiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Executivo entrega ao Congresso proposta que reformula a segurança pública. Comissão garante prioridade e gratuidade na justiça para mulheres vítimas de violência. Política Nacional de Segurança Escolar avança no Senado. Boa noite. Ao receber a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, propôs criar um grupo de trabalho com a Câmara dos Deputados para votar projetos relacionados ao tema. Repórter Érica Christian.
Ao receber a PEC da Segurança Pública, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, citou o gesto de coragem do presidente Lula por assumir uma responsabilidade que seria dos governadores e prefeitos. Entre as medidas da proposta estão o poder de polícia para as guardas municipais e a atuação da Polícia Federal no combate a organizações criminosas e a milícias que atuem em mais de um estado. Davi Alcolumbre rebateu as críticas de alguns governadores ao afirmar que a PEC não vai retirar a autonomia dos entes federados.
E os estados e os municípios brasileiros, sem a mão amiga da União, não conseguiria combater a criminalidade nunca neste país. Depois de 36 anos buscando corrigir, e é uma correção estendendo a mão para os estados e para os municípios.
Além de priorizarem a PEC da Segurança Pública, Davi Alcolumbre defendeu ainda que os senadores e deputados federais votem os projetos de combate à criminalidade e à violência.
Que a gente possa unificar todas as matérias que estão tramitando na Câmara e no Senado que dizem respeito à segurança, à modernização, ao melhoramento, sem dogmas, com responsabilidade.
A PEC da Segurança Pública será analisada primeiramente pela Câmara dos Deputados.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, pediu que a proposta de emenda à Constituição, que busca estabelecer um teto para os juros em cartão de crédito, cheques especiais e outras modalidades, seja incluída na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A parlamentar ainda reforçou que a proposta de limitar um teto para os juros não viola a autonomia do Banco Central. Ela explicou que a medida mantém a vinculação à taxa básica de juros, que é definida pela própria autoridade monetária.
É legal, não mexe na autonomia do Banco Central e nós podemos sim tirar essa foice apontada para o pescoço de cada mulher e cada homem desse país. Com juros de 400% ao ano, gente. Isso é um assinte à sociedade brasileira. Nós temos um sistema financeiro que já fica com quase 50% do orçamento desse país. Então agora vamos extorquir a população brasileira como um todo, cobrando 400% de juros pelo cartão de crédito e o cheque especial.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, repreendeu o esquema de corrupção envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, denunciado pela Polícia Federal nesta semana. Valores mensais foram descontados de aposentados e pensionistas indevidamente, como se fossem associados a entidades que não existem. Segundo o parlamentar, o Senado deve cobrar esclarecimentos do INSS e investigar o caso. Para aqueles que sofreram descontos indevidos na mensalidade da aposentadoria ou pensão, é possível pedir exclusão do débito pelo aplicativo ou pelo site meu.inss.com. www.pnai.gov.br.
O presidente foi afastado, mas de qualquer forma o esquema não é apenas de uma pessoa. Há um esquema de procuradoria, há um esquema de diretor de benefícios, evidentemente com autorização do presidente. Então, temos que ver todo o complexo disso para a gente realmente fiscalizar e buscar devolver realmente aos aposentados os valores descontados indevidamente.
Mulheres vítimas de violência física devem ter prioridade e gratuidade em processos judiciais. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta votada na Comissão de Constituição e Justiça assegura tramitação prioritária automática dos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal que tenham como parte mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acrescentou ainda no texto que esses processos correrão de forma gratuita.
De fato, não há sentido ou coerência em se exigir que ações deflagradas contra agressores causadores de morte ou de quaisquer tipo de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou qualquer outra possível de causar danos à vítima, sujeite-se a pagamento de custas, honorários cubenciais, emolumentos, taxas judiciárias, dentre outras despesas.
Por conta dessa mudança, o projeto de lei, que já havia sido aprovado nas comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, ainda passará por um turno suplementar de votação na CCJ.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a Política Nacional de Segurança Escolar. O projeto aumenta as penalidades para crimes cometidos dentro dessas instituições. Repórter Maria Beatriz Giusti.
O projeto altera o Código Penal para agravar as penas dos crimes de homicídio, roubo e importunação sexual cometidos dentro do ambiente escolar. O projeto, de autoria do senador Alan Rick, do União do Acre, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que acrescentou uma mudança para estender o alcance da proposta às escolas de ensino infantil ao ensino médio. Já o relator da Comissão de Segurança Pública, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o projeto é uma mudança importante para a segurança dos estudantes.
Entre eles, colocamos lá um novo tipo penal, que chamamos de massacre, exatamente para evitar esses episódios que nos assombraram nos últimos anos, de pessoas invadindo ambiente escolar e realizando ali uma matança indiscriminada de professores e de alunos. Então é um projeto importante que avança essa pauta para nós termos escolas mais seguras.
O projeto também obriga escolas públicas e privadas a implantarem mecanismos de segurança, como canais de denúncia, alarmes, botão de pânico. O texto ainda passará pela Comissão de Educação antes de ir à Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educação debateu o Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034 com enfoque no ensino superior. Entre as demandas, mais recursos para a assistência estudantil e a formação de professores em áreas como matemática e física. Repórter Marcela Diniz.
Para o ensino superior, o PNE tem 7 metas, entre elas o aumento do acesso e da permanência nos cursos de graduação e de pós-graduação. O problema da evasão de alunos foi apontado pelo representante da Associação Nacional das Universidades Particulares, Juliano Gribeler, como um obstáculo. E a presidente da Associação dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, Cecília Leite, ponderou que, para corrigir a situação, é preciso garantir os recursos da Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES.
E até hoje a gente ainda não teve condições de receber esse recurso tão importante naquele ponto principal hoje, que é a vulnerabilidade socioeconômica dos nossos estudantes.
O representante da Associação das Instituições Comunitárias de Educação Superior, Cláudio Jacoski, defendeu que o PNE garanta a formação em áreas que hoje carecem de profissionais, como as licenciaturas em matemática e física.
O professor de física e o professor de matemática são professores quase inexistentes já no mercado.
O debate foi mediado pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação.
O Senado vai promover um debate sobre os avanços científicos nas pesquisas relacionadas à vacina contra o câncer na próxima quarta-feira. Para a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, o desenvolvimento dessas vacinas é uma agenda estratégica para o Brasil. A parlamentar esteve em missão oficial na China para fortalecer a cooperação entre os dois países na área de saúde, ciência e tecnologia. Ela afirmou que a viagem abriu caminho para futuras parcerias com instituições chinesas no ramo de vacinas oncológicas, além de identificar tecnologias hospitalares de ponta que poderão ser adaptadas à realidade do Sistema Único de Saúde.
Reafirmo o meu compromisso com o fortalecimento do marco regulatório da vacina contra o câncer no Brasil, com o avanço das pesquisas científicas de vacinas contra os vários tipos de doenças oncológicas e com o acesso a tratamentos modernos contra o câncer.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente garante prioridade para a votação da pauta econômica na Casa.
Chega ao Congresso proposta que prevê ações articuladas em segurança.
Parlamentares defendem investigação rigorosa sobre as fraudes no INSS.
Boa noite. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, culpa o governo pelos desvios bilionários em benefícios previdenciários descobertos pela Polícia Federal. O deputado menciona a reportagem que aponta prejuízo de cerca de 8 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do país.
Alfredo Gaspar questiona a permanência de suspeitos nos quadros do INSS por mais de um ano. O congressista relaciona o caso à retomada da impunidade e critica o governo federal por, segundo ele, comprometer áreas essenciais como saúde, educação e segurança.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reitera que as fraudes do INSS investigadas pela Polícia Federal tiveram início ainda no governo anterior. Ele explica que operações como a recente, que resultou no afastamento de dirigentes, geralmente decorrem de apurações iniciadas há pelo menos 3 anos.
Flávio Nogueira também aponta que empresas citadas na investigação mantinham relação com a antiga gestão federal e não com a atual. O dever dos novos gestores, segundo ele, é denunciar irregularidades herdadas, já que a responsabilidade recai sobre o CPF de quem assume o cargo.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a criação de uma CPI para investigar as fraudes do INSS. O deputado lembra que as investigações da PF apontam cerca de 8 bilhões de reais desviados e acusa entidades de lesarem aposentados e pensionistas.
Coronel Assis afirma que, apesar de irregularidades no INSS ocorrerem desde a década de 1990, a atual gestão federal tem agravado a situação. Ele cobra ações concretas e a responsabilização pelos prejuízos causados à população mais vulnerável.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a atuação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e da Justiça pela investigação sobre o esquema que desviou, por meio de descontos não autorizados, mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas.
O parlamentar explica haver mecanismos para que as vítimas lesadas desde 2019 busquem ressarcimento. Chico Alencar ressalta o papel do INSS como o maior programa de distribuição de renda do país e defende a punição a todos os funcionários do órgão e entidades envolvidos na fraude.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repercute as investigações sobre possíveis fraudes bilionárias do INSS. Ele afirma que a maioria das entidades envolvidas no escândalo surgiu durante governos anteriores e cobra apuração e punição aos responsáveis.
Tadeu Venere critica o uso político de denúncia por opositores e contesta tentativas de responsabilizar pessoas não envolvidas no caso. Ele reforça que não deve haver seletividade na cobrança por justiça e defende que uma CPI pode esclarecer quem de fato lucrou com os desvios do INSS.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, questiona na veracidade das ações divulgadas pelo governo federal, como números relacionados à geração de empregos e investimentos sociais. Na avaliação do deputado, a população tem sido vítima de propaganda enganosa.
Giovanni Cherini acusa integrantes do governo de possuírem histórico de envolvimento em corrupção e critica o uso indevido da estrutura estatal para, segundo ele, favorecer aliados políticos. Ele também repercute o desvio de mais de 6 bilhões de reais em recursos do INSS.
Padre João, do PT de Minas Gerais, cobra a coerência de colegas que se omitem diante das denúncias de corrupção em governos anteriores, especialmente durante a pandemia e na área ambiental. Ele acha que o combate à corrupção deve ser prioridade, independentemente do grupo político envolvido.
Padre João também questiona parlamentares que defendem tolerância zero contra criminosos, mas se calam diante das acusações contra militares envolvidos em tentativa de golpe de Estado. O deputado é a favor do devido processo legal, de penas justas e da possibilidade de recuperação dos condenados.
Política.
Carla Dickson, do União do Rio Grande do Norte, critica o que chama de seletividade de militantes, artistas e autoridades sobre questões políticas, jurídicas e sociais no Brasil. Ela cita o caso Marielle Franco em contraposição ao discurso usado politicamente contra Jair Bolsonaro.
Carla Dickson critica decisões do STF envolvendo extradições de um blogueiro bolsonarista e um traficante internacional, condena a concessão de asilo e uso de avião da FAB pela ex-primeira-dama do Peru e ataca artistas beneficiados pela Lei Rouanet em meio à crise dos Correios.
Eli Borges, do PL do Tocantins, se solidariza com o ex-presidente Jair Bolsonaro e critica a falta de empatia de parlamentares e da sociedade em relação ao seu estado de saúde. O deputado pediu mais respeito ao sofrimento de outras pessoas.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, Jair Bolsonaro transformou sua internação hospitalar em palco para discurso político ao gravar vídeos com a oficial de justiça que cumpria uma intimação. O deputado considera o episódio um ato de desrespeito ao Poder Judiciário.
Ivan Valente afirma ainda que a atitude de Bolsonaro reforça seu histórico de ataques às instituições democráticas. Ele lembra que o ex-presidente responde por tentativa de golpe de Estado e manifesta confiança de que as provas reunidas levarão à sua condenação.
Segurança Pública.
A proposta de emenda à Constituição, elaborada pelo governo federal e que trata da segurança pública, chegou ao Congresso. E o presidente Hugo Mota garantiu que vai dar celeridade à tramitação da PEC na Câmara. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai dar celeridade à tramitação da PEC e da Segurança Pública. Mota recebeu do presidente Lula e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a proposta de emenda à Constituição, que estabelece novas diretrizes sobre a segurança pública. Hugo Mota afirmou que a PEC foi bem recebida pelos líderes e ressaltou que o Congresso fará um amplo debate sobre a proposta. Para ele, não há uma pauta que a sociedade grite mais por uma solução que não seja de segurança. O presidente da Câmara diz que vai encaminhar o projeto imediatamente para a Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a constitucionalidade da proposta antes de seguir para uma comissão especial.
O crime que era organizado se organizou cada vez mais e o Estado não acompanhou essa organização para combater o crime organizado da forma que nós necessitamos. Então é necessário sim uma grande cooperação nacional. Esse problema não será resolvido usurpando competências e a PEC deixa muito claro a necessidade de parcerias entre os municípios, os estados e o governo federal. Cria esse sistema único da segurança pública que vai ajudar, inclusive, presidente, no que diz respeito ao financiamento dessas ações.
O presidente Lula afirmou que é importante estabelecer uma relação forte com os países que fazem fronteira com o Brasil para fortalecer o combate ao tráfico de drogas e o contrabando de armas. Segundo o presidente, o governo tem pressa para oferecer ao povo um sistema de segurança adequado e que possa combater o crime organizado. No início do mês, o Executivo apresentou os principais pontos da proposta aos líderes partidários, como maior integração entre União e entes federados no combate ao crime organizado e o status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, prega que a segurança pública seja tratada como política de Estado, com valorização efetiva dos profissionais da área. O deputado critica ainda propostas que, segundo ele, não foram debatidas com quem atua na linha de frente do combate ao crime.
Coronel Meira também se posiciona contra projetos que impõem restrições a militares, como idade mínima para aposentadoria e quarentena eleitoral. Ele reforça a importância do ciclo completo de polícia e da atuação integrada entre guardas municipais, polícias estaduais e forças federais.
Sargento Faur, do PSD, elogia a ação da Polícia Militar do Paraná, que neutralizou dois criminosos em Sarandi, conhecidos por assaltos a sacoleiros e passageiros de ônibus. Ele acredita que a valorização da segurança pública resulta no bem-estar da população.
Sargento Faur alega que os policiais paranaenses sofrem com defasagem salarial há anos. Como forma de fortalecer o combate ao crime, o parlamentar defende a proposta que transforma as guardas municipais em polícias municipais.
Denise Pessoa, do PT, alerta para o alto número de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul durante o feriado prolongado. A deputada cita que 10 mulheres foram assassinadas e uma criança de 9 anos teve que pular da sacada de um apartamento para fugir do agressor.
Na avaliação de Denise Pessoa, o Estado precisa facilitar o acesso às medidas protetivas, inclusive por meios online. A parlamentar lamenta que esses crimes tenham ocorrido na mesma semana em que o Rio Grande do Sul aderiu ao movimento Feminicídio Zero do governo federal.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT, anuncia a construção de 2 unidades da Casa da Mulher Brasileira no estado do Rio de Janeiro, visando o acolhimento integral às vítimas de violência de gênero. Segundo ela, São Cristóvão, na capital, e Volta Redonda, no sul do estado, receberão as casas.
Serão destinados 28 milhões e meio de reais para as construções que irão ofertar serviços integrados às vítimas. Benedita da Silva lamenta os índices de violência de gênero e descreve o projeto das Casas da Mulher Brasileira como revolucionário, associando a iniciativa a governos de esquerda.
Presidência.
O presidente da Câmara declarou que o projeto de anistia não deve prejudicar a tramitação da agenda econômica na casa. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre as prioridades do Legislativo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não vai permitir que o projeto de anistia prejudique propostas importantes da agenda econômica, como a que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Para Hugo Mota, se for levada em consideração uma ordem de prioridade, a proposta de imposto de renda tem um apelo muito maior. Segundo ele, a proposta de anistia divide os deputados. O presidente participou de evento promovido pela CNN Brasil Money, que debateu os desafios do novo cenário econômico mundial e os impactos das decisões econômicas brasileiras. Hugo Mota disse que o Congresso vai trabalhar em consonância com a agenda econômica do governo e ressaltou que o parlamento foi e continuará sendo uma casa de responsabilidade com as contas públicas. Segundo o presidente, diante do cenário de incerteza econômica mundial, após a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, é preciso que as pautas do governo e do Congresso andem juntas.
Duas certezas. Primeiro, que nós temos que andar cada vez mais juntos, a agenda do governo com a agenda do Congresso, para que a gente possa se proteger. E segundo, nos obriga a sermos ainda mais eficientes. Precisamos continuar essa agenda de reformas, precisamos ter ainda mais responsabilidades, principalmente para manter a integridade do arcabouço fiscal, poder discutir sempre que for necessário a revisão dos gastos. Eu tenho defendido isso de maneira muito veemente todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de falar, porque o país precisa sim discutir a eficiência da máquina pública.
O Gumota afirmou que é preciso revisar os gastos públicos, mas ressaltou que qualquer proposta nesse sentido precisa ter um alinhamento com o executivo. Segundo Mota, a revisão de diversas isenções tributárias tem espaço para ser discutida no Congresso, mas é preciso levar em consideração os impactos que uma proposta desse tipo teria na economia brasileira. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, considera a proposta de reforma do imposto de renda um avanço histórico na promoção da justiça tributária. Ele afirma ainda que a isenção para rendas de até R$5 mil representa um alívio no orçamento de milhões de pessoas.
Alexandre Lindenmayer explica que a compensação da arrecadação virá de contribuições progressivas aplicadas a quem recebe mais de R$600 mil por ano. Para o deputado, a medida corrige distorções e fortalece um modelo tributário mais equilibrado e solidário.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, classifica como cruel a proposta apresentada pelo ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, de congelar por 6 anos o salário mínimo. O deputado salienta também que o economista é contrário à elevação da alíquota para os super-ricos.
Helder Salomão denuncia a disparidade tributária entre trabalhadores, que pagam cerca de 10% de imposto de renda, e milionários, cuja contribuição é em média de 2,5%. Para ele, as ações do governo visam promover a justiça social e diminuir as desigualdades.
Para Welter, do PT do Paraná, o aumento do número de viagens revela a retomada do crescimento econômico no Brasil e uma maior circulação de renda. Ele considera que as medidas do governo, como a correção do salário mínimo acima da inflação, fortalecem o poder de compra das famílias.
Welter menciona também o aquecimento do mercado de trabalho no setor agrícola do Paraná, que, segundo ele, atrai imigrantes e gera empregos nas cooperativas e indústrias. Como sugestão para impulsionar ainda mais o país, o parlamentar defende a redução da taxa de juros.
Desenvolvimento regional.
Zeca Dirceu, do PT, celebra os investimentos federais em áreas estratégicas do Paraná, como saúde, educação, indústria e agricultura. Ele destaca a ampliação de recursos para hospitais filantrópicos e santas casas, resultante da ampliação do orçamento do SUS depois de anos de cortes.
Zeca Dirceu elogia o aumento de cirurgias não emergenciais em todo o país e a parceria entre o governo federal e a Itaipu Binacional, que possibilitou a instalação de equipamentos de energia solar em hospitais paranaenses, gerando uma economia de mais de 15 milhões de reais ao ano.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, denuncia a precariedade dos serviços públicos no estado, apesar da alta arrecadação registrada nos últimos anos. O deputado aponta falhas na educação, segurança e saúde, com escolas fechadas, viaturas sucateadas e falta de medicamentos nos hospitais.
O parlamentar anuncia a criação do movimento Amazonas Forte, voltado à reconstrução do estado com base na ética, transparência e participação popular. Ele ressalta que a iniciativa não tem viés partidário e busca mobilizar diferentes segmentos da sociedade local.
Meio ambiente.
Os deputados deram início à discussão do projeto do governo que prevê medidas emergenciais de combate a incêndios e desastres naturais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados começou a discutir projeto do governo que prevê medidas emergenciais para dar respostas rápidas no combate a incêndios florestais e desastres naturais. Entre as medidas previstas está a participação do governo federal em um fundo destinado a recuperar a infraestrutura impactada e menos burocracia no repasse de recursos para os estados atingidos. A proposta foi muito criticada pela oposição, que adotou procedimentos de obstrução. Com isso, a sessão foi encerrada depois da fase de discussão, sem que o projeto fosse votado. O projeto, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, reúne no mesmo texto o conteúdo de diversas medidas provisórias editadas no ano passado e que não foram votadas ou estão prestes a perder a validade sem terem sido aprovadas. A proposta prevê medidas excepcionais de repasses do governo federal a estados e municípios para ações de prevenção e combate a queimadas irregulares e incêndios florestais. Além disso, permite que recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente sejam repassados para estados e municípios sem a necessidade de convênios para financiar projetos de prevenção, preparação e combate a incêndios florestais. De acordo com a proposta, essas medidas excepcionais dependem da decretação do estado de calamidade ou emergência pelo governo. O projeto foi criticado por partidos da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a proposta é um cheque em branco para o governo federal.
Eu fico abismado como as pessoas acreditam que agora vai ser criado um fundo, que vai ter dinheiro e que esse fundo também vai ter um comitê gestor administrado pelo Lula com a ministra do Meio Ambiente, que tem recorde em queimadas no Brasil. Agora vai fazer a coisa certa. Não vai mais ter queimada no Brasil, pois a única coisa que vai ter é menos dinheiro para a sociedade.
O projeto também permite que tripulação estrangeira possa operar aviões e helicópteros empregados no combate a incêndios e facilita a recontratação de brigadistas dispensados. Para deputados da bancada do governo, a proposta permite ações imediatas no combate a incêndios e desastres naturais. Foi o que disse o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo.
Esse projeto, ele reúne três medidas provisórias, dá mais agilidade. Quem já esteve no Poder Executivo sabe que muitas vezes existe a burocracia e existe a urgência para se resolver uma questão. O incêndio não espera a burocracia. Então, o que nós estamos votando aqui hoje é ter uma resposta mais rápida aos focos de incêndio.
Ainda não há data para a conclusão da votação no plenário da Câmara do projeto que prevê medidas emergenciais para dar respostas rápidas ao combate a incêndios florestais e desastres naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, critica o transporte de pacientes do SUS para locais distantes e sem a devida estrutura de atendimento. A situação evidencia, segundo ela, a fragilidade de um sistema que deveria priorizar a vida.
Silvia Cristina sugere a descentralização dos serviços de saúde com protocolos mais eficientes. A deputada também cobra mais investimentos para o setor e compromisso do poder público. Homenagem.
Alfredinho, do PT de São Paulo, afirma que o legado do Papa Francisco vai além do campo religioso, alcançando causas sociais e humanitárias. O deputado destaca que o pontífice abriu importantes debates dentro da igreja, comprometido com a justiça, a inclusão e a dignidade.
Pastor evangélico Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, classifica como arrogantes, ofensivas e contrárias ao Evangelho as declarações que festejam a morte do Papa Francisco. O congressista exige respeito entre as religiões, elogiou ações do pontífice e cobrou autocrítica das igrejas protestantes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.